Números capítulo 25, a partir do verso 1, a Bíblia diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal-Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo e da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Até aí nossa leitura. Os capítulos anteriores, os capítulos 23 e 24, nós encontramos os moabitas tentando prejudicar a nação de Israel com sua bruxaria, com os encantamentos que eles queriam trazer contra o povo de Israel. Entretanto, foi um fracasso absoluto. Na realidade, eles não conseguiram nem mesmo a pronúncia de palavras vazias que soaria bem aos seus ouvidos, mesmo que não tivessem efeito. Nem isso eles tiveram. Eles tiveram apenas o desgosto de ouvir que Deus protegeria Israel e que Israel seria abençoado. Por outro lado, que quem detesta Israel seria julgado. Agora, nesse caso, nós temos uma situação onde realmente o povo de Israel sofre bastante dano. E não se deve ignorar que por trás desse ato está Balaão. No final do capítulo 25, Balaão, você vê que a maneira em que ele agiu com medo de Deus realmente e recusou falar aquilo que eles o pagaram para fazer. Balaão se indispôs com os moabitas. E agora, nós encontramos os midianitas. Veja, não confunda os nomes, são povos diferentes. O que acontece é que Balaão não pretendia perder a viagem. Ele havia saído lá da região onde o Eufrates corria e é chegado até ali para amaldiçoar Israel. Os moabitas estão meio que com raiva dele. Então, o que ele faz? Para não voltar para casa com as mãos vazias, ele viu ali os midianitas, que também tinham esse sentimento de hostilidade com Israel, não queriam que Israel existisse, estivesse ali entrando nessa terra, na terra que Deus lhe havia prometido. Mas agora, a essa altura, ele já entendeu muito bem que não adianta chegar ali e tentar rogar pragas contra Israel, não adianta tentar fazer as suas feitiçarias e qualquer coisa desse tipo. Afinal de contas, Israel está sob proteção espiritual de Deus, que é muito maior que qualquer entidade aí que as pessoas possam querer invocar. E o que acaba então acontecendo, esse contato que ele teve com Deus de Israel, o faz entender que não adianta usar essa tática. Mas ele também percebeu que Deus é um Deus santo e é um Deus que, se você não andar na linha, ele te pune. Não era isso que ele entendeu em relação à maneira em que Deus lhe disse: você vai, mas você fala o que eu falo. E ele entendeu muito bem que quando ele foi pensando assim, eu vou chegar lá, eu falo o que eu quiser falar, aquele anjo com a espada lhe comunicou rapidamente, o negócio aqui é coisa séria. Então, o que ele entendeu foi que haveria uma outra maneira de prejudicar Israel. Então, ele bolou um outro plano de ação e levou isso para os moabitas. O verso 1 aqui do nosso texto nessa noite nos diz o que aconteceu. O verso 1 diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Isso é o que aconteceu. Agora vamos ser bem claros aqui. Observe que no verso 2, quem foi que convidou? Não foi homens e mulheres. O texto usa um sujeito feminino. Veja o verso 2. Estas convidaram. Não estes, mas estas. Ou seja, quem? A indicação é que as filhas dos moabitas, as mulheres, não os homens. Foi um convite estendido exclusivamente por mulheres. O povo de Israel foi lá, inclinou-se aos deuses de quem? Deles, dos moabitas? Não, aos deuses delas. Veja novamente a palavra feminina aqui. Isso é destaque, isso não é uma coisa que deve passar despercebido na sua leitura. Os rituais de adoração a Baal, aqui fala sobre Baal Peor, eram rituais que envolviam prostituição. Era, na verdade, uma coisa degenerada de uma natureza que não se poderia descrever num ambiente como esse. O que acontece naquele contexto é que eles, então, enviaram as mulheres para fazer o convite aos homens de Israel para participarem desse tipo de coisa. E homens de Israel foram. E é isso que a Bíblia nos informa que aconteceu aqui. O povo de Israel entra em desobediência aos mandamentos de Deus, envolvendo-se não somente com idolatria, como também com atos de imoralidade nesses ritos. Agora, veja que o verso 1 diz: quem fez isso, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se. O verso 2 diz: e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. O que indica que foram um número expressivo de indivíduos. Se tivessem ido 12, não se diria o povo fez isso. Quantos foram? Bem, eu não creio também que foram milhares, mas algum número expressivo de pessoas foram. Nós sabemos que essa ideia vem de Balaão por causa da informação que está no capítulo 31. Veja comigo em Números 31 a essa altura. Eu disse que foi Balaão que teve essa ideia. No capítulo 31, você encontra Balaão lá entre os midianitas. E isso nos mostra que, nessa altura, Balaão não somente havia ido para estar ali com os midianitas, mas ele acabou ficando entre eles, sabe? Ele se sentiu tão bem, tão à vontade, tão bem recebido, né? Meio que um herói ali do meio dos midianitas, que ele acabou ficando por lá. A coisa, né, para ele ali estava muito boa. Capítulo 31, o verso 16 diz: eis que estas, e a referência do verso anterior é as mulheres midianitas, estas, veja agora, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Então aqui a Bíblia especificamente diz: essa ideia toda veio de Balaão, que foi visitar os midianitas, levou essa proposta, a coisa deu efeito, houve praga entre os israelitas. Veja, 24 mil israelitas morrem nessa situação. E Balaão, lá no meio dos midianitas, vira super popular. Oh, esse aí é bom, esse aí sabe das coisas espirituais, ele sabe como que funciona. Ele deu o conselho aqui pra gente, deu certinho, olha lá. 24 mil sem batalha. Perdemos ninguém aqui. Perdemos uma mulher, né? Mas veja só a atitude, que isso gera uma popularidade aqui para Balaão, que ele resolve: vou ficar por aqui mesmo, aqui a coisa tá boa. E a realidade é que a prática de Balaão nos instrui muito sobre a realidade de como o diabo atua. O diabo sabe muito bem que uma pessoa pode ser destruída se ela for atraída para longe de Deus para entrar no caminho do pecado. E é isso que o diabo faz. É isso que Balaão faz. Porque Balaão entende: se os israelitas se comprometessem em servir a Deus e se apegassem a Deus, Não tinha nada que ele podia fazer contra eles. Mas, se ele levasse o povo de Israel a se afastar de Deus e a entrar debaixo da ira de Deus, o que aconteceria é que, então, eles estariam nas suas mãos. Então, é isso que ele faz. Agora, isso não é uma coisa que acontece só aqui na história da Bíblia. Você sabe disso. Existem muitos casos semelhantes, onde o diabo atua de diversas maneiras para levar pessoas para envolver-se com o pecado e, na verdade, é uma isca para, então, fisgá-los e destruí-los. Isso aconteceu com essas pessoas. O juízo de Deus veio subitamente sobre o povo de Israel por conta disso e existem, claro, motivos para isso. Você entende a Escritura? Você sabe que a Bíblia não ensina que toda vez que uma pessoa começa a fazer coisa errada, bum, cai um juízo de Deus, cai um raio na cabeça. Não, não é assim. Na realidade, a Bíblia é muito clara que Israel está aqui em uma condição especial devido ao pacto com que eles relacionam-se, e nós vamos ter que explicar um pouco disso para entender essa situação. Tipicamente, as pessoas entram para o pecado e as pessoas não veem consequência. E como as pessoas não veem consequência, as pessoas pensam, ah, está de boa, não acontece nada, então tranquilo. E as pessoas então vão se iludindo e as pessoas vão persistindo no erro. E isso é muito perigoso, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que prestar contas a Deus em nossas vidas. Então, se não acontece como aconteceu aqui, na verdade, pode ainda ser mais grave. As pessoas olham isso e dizem, puxa, mas Deus foi severo com Israel. Matou aqui esse tanto de gente. Não, severo mesmo é deixar a pessoa no pecado. É deixar e dizer assim, não vou interferir não. Tem um dia do juízo para isso. Isso sim é que é assustador. Porque isso aí é sem volta. E o que acontece então nessa situação é que Deus vai interferir, mas ele vai interferir por bem a Israel. Agora, você se recorda, no nosso estudo de Números, que Israel teve uma espécie de avivamento, e não faz muito tempo. O povo de Israel vinha com toda aquela atitude rebelde, e murmurando, e prevaricando, e tudo mais. E, recentemente, nós encontramos o povo de Israel tendo uma mudança de atitude, e uma melhora significativa. O que, que isso aqui nos diz sobre isso? Mudou tudo? Eles caíram da graça, foi isso? Não, na realidade, o que acontece é que, mesmo quando houve esse mover do Espírito de Deus, que trouxe arrependimento a grande parte da nação de Israel, nós sabemos que não foi a totalidade, você não poderia olhar ali e dizer, então agora significa que cada indivíduo, cada um individualmente se converteu e, não, ainda havia, claro, um contingente expressivo de gente rebelde. E depois disso aqui ainda vai continuar tendo. No entanto, existe sim uma realidade de que grande parte do povo de Israel, a essa altura, tem uma mudança de atitude já e está servindo ao Senhor de coração. O que vai acontecer nessa altura é que Deus vai usar até mesmo esse incidente para peneirar mais ainda, para purgar, por assim dizer, de dentro de Israel, aqueles que ainda são rebeldes contra Deus, preparando o povo de Israel para aquilo que virá quando ele vai lhes dar a terra prometida. Então isso existe também nessa passagem. Vamos prosseguir nossa leitura, veja o verso 3, capítulo 25. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Porque quando diz aqui que a ira do Senhor se acendeu, está dizendo mais do que simplesmente que Deus desaprovou. Está dizendo que Deus derramou sua ira sobre Israel. Isso indica que juízo da parte de Deus caiu sobre o povo. E nós sabemos qual foi o juízo, nós somos informados no verso 8. Veja no verso 8. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, final do verso 8. Ou seja, uma praga surgiu, uma praga que estava matando pessoas. A essa altura, no verso 8, a praga cessa. Então a praga rompeu. A narrativa é muito breve, é uma leitura muito rápida. Mas você deve perceber que isso descreve coisas que transcorreram ao longo de alguns dias. Não é uma coisa que aconteceu numa tarde, entre 2 horas da tarde e 4:30. Na verdade, são coisas que aconteceram ali ao longo de alguns dias. E a praga rompeu, a praga se espalhou, pessoas foram atingidas, pessoas estavam morrendo. Então existe essa intervenção onde a praga cessa. Então houve uma praga ali do meio do povo. Verso 11 ainda diz, a ação de Finéias levou Deus a desviar a sua ira dos filhos de Israel, de modo que a praga cessou. Veja no verso 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Como assim desviou? Levou a praga a cessar. Por isso que eu disse no verso 3, quando diz a ira de Deus se acendeu, é que a praga caiu sobre a nação. Então Deus diz Por isso, no final do verso 11, não consumi os filhos de Israel. Ou seja, se não houvesse nada que interferisse a essa altura, a praga teria continuado. A praga teria continuado afetando indivíduos e matando indivíduos. Agora vamos pensar um pouco sobre essa praga e como isso acontece e por que isso acontece. Por que Deus pega tão duro assim com Israel, mas ele não pega duro assim com os midianitas? Afinal de contas, os israelitas aqui, nem toda a nação, alguns da nação, acabaram de se envolver com isso. Enquanto os midianitas estavam envolvidos com isso já há gerações. E não somente uma parte, como a totalidade, poderia-se dizer, da nação. E agora Israel começa a fazer isso e de repente, bum, uma praga em Israel e não em Midian. Bem, na verdade nós não sabemos que tipo de coisas que poderia Deus estar trazendo sobre os midianitas. Porque a realidade é que pragas, todo povo sofre. Midianitas sofrem, brasileiros sofrem, japoneses sofrem, israelitas sofrem nesse sentido. Agora, a verdade é que ser sujeito a essas coisas é simplesmente parte da realidade humana. Mas o pacto de Deus com Israel era um pacto que dava exatamente proteção contra isso, entre uma série de outras coisas. A verdade é que ser parte do povo da aliança de Israel colocava os israelitas desse período em uma situação única. Veja, isso aqui é um caso único na humanidade. Não se aplica a nós brasileiros, diretamente assim. Não se aplica aos japoneses, não se aplica aos mexicanos, aos australianos. Só se aplicava a Israel e Israel da velha aliança. É importante entender isso. Os termos de pacto envolviam duas coisas: bênçãos por obediência, maldição por desobediência. Os termos eram assim: se fossem obedientes uma vez que fizeram o pacto como nação com Deus, um pacto que nenhuma nação pode chegar a Deus e dizer: aqui, nós resolvemos fazer um pacto com... Não, Deus é que toma a iniciativa, Deus é que propõe, e eles então anuíram a aliança com Deus. Mas nesse caso, veja só: se fossem obedientes, seriam abençoados, exaltados acima de todas as nações e abençoados como nenhuma nação é abençoada. Agora veja, toda nação é abençoada. Não é verdade? Toda nação é abençoada. Não existe uma nação que não é abençoada. Deus faz nascer o sol e cair chuva sobre justos e injustos ao redor do mundo. O que Deus propõe para Israel é: na nossa aliança, vocês serão abençoados como nunca nenhuma outra nação foi ou será. Mas, se forem desobedientes, eles seriam julgados e as maldições de Deus cairiam sobre eles, como sobre nunca nenhuma nação sofre. Ou seja, dois extremos: ou o extremo da bênção, ou o extremo da maldição. Israel, quando esteve em obediência, teve dias gloriosos. Israel tornou-se, em um pequeno período de sua história, a nação realmente mais rica que havia no mundo. Mas a realidade é que Israel constantemente rebelava-se contra Deus, de modo que por pouco tempo começava a colher bênçãos quando já caíam de novo. Como acontece por toda a história do Velho Testamento, se você conhece a Bíblia, você sabe disso. Mas eu quero que vocês leiam comigo algumas das promessas que Deus deu a Israel. Veja em Êxodo capítulo 15, e essas promessas, veja, são proferidas anteriormente ao que acontece aqui na passagem que estamos lendo essa noite. Anteriormente à passagem de Números 25. Em Êxodo capítulo 15, Deus já aqui falando de sua relação especial com Israel, como ele sendo o seu povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 15, verso 26, a Bíblia diz: Deus falou assim e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, o que vai acontecer? Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então aqui uma promessa muito interessante. Deus diz: olha, se vocês guardarem a minha aliança, guardarem os meus mandamentos, não vai ter esse tipo de coisa. Vocês não vão ter enfermidades e pragas como eu mandei sobre o Egito. Não vai ter isso com vocês. Agora aqui em Números 25 acontece. Veio praga sobre Israel. Mas eles estavam em obediência. Não, eles estavam em desobediência e justamente por isso, está vendo? Agora veja em Levítico capítulo 26. Eu quero que vocês vejam como existem esses dois lados, a promessa de bênção e a promessa de maldição. Tudo isso reflete um princípio bíblico que Deus quer comunicar, que embora nós não estejamos nessas condições dessa aliança, o princípio ainda se aplica, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, o que acontece aqui em Levítico 26, a partir do verso 3, veja as promessas que Deus traz a Israel. Levítico 26, verso 3, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, a árvore do campo o seu fruto, a debulha se estenderá até a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará espada. E ele prossegue mais alguns versos. Veja, as promessas de Deus incluem várias coisas, não só essa promessa que já lemos da doença. Não haveria guerra, eles não seriam atacados, não haveria seca, fome, falta de alimento, essas coisas. Não, Deus providenciaria e Deus estaria sempre abençoando de forma extraordinária, de forma até mesmo miraculosa. Entenda bem, toda nação está sujeita a isso. Toda nação. Em alguma medida, coisas desse tipo acontecem a todos os povos do mundo. Deus está dizendo, se vocês me forem obedientes, nada disso aqui vai acontecer com vocês. Verso 14 agora. Mas, se não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. E daí para frente ele vai e fala mais um tanto de coisa, e basicamente ele fala de tudo que era potencial para bênção extraordinária, conforme a fidelidade, seria, na verdade, inversamente, maldição extraordinária, conforme infidelidade. Então, como eu disse, isso é um caso único na história. Nós, nação brasileira, nós não estamos debaixo de um pacto com esse, graças a Deus, porque senão estaríamos fritos. Sério, a nossa nação é uma nação composta de pessoas que não respeitam a lei de Deus. As pessoas que obedecem à lei de Deus são a minoria. Se Deus nos tratasse conforme os pactos da aliança de Deus com Israel, nós estaríamos cheios de pragas e cheios de guerras e invasões e cativeiro, escravidão e fome, mais que qualquer outra nação na face da terra, por causa da conduta da nossa nação, irmãos. Isso é real. Nossa nação não anda no temor de Deus. Agora, o que acontece? Claro que existe o povo de Deus, o povo eleito no meio da nação que teme ao Senhor, mas não é a população. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso é uma realidade. Se você pergunta, mas por que os midianitas estão lá e Deus não fez nada assim com eles? E pumba, Israel. Exatamente por isso. Porque Israel tem esse pacto com Deus. Então, esse pacto faz com que, assim que eles começam a se envolver com essas coisas, as consequências começam a vir. E se você conhece a história de Israel, você sabe que é assim que acontece. O livro de Juízes é sempre esse vai e vem. O povo de Israel entra em desobediência e o que acontece? Deus os entrega na mão dos seus inimigos e eles ficam escravos. Ou outra coisa, ou vem alguma outra tragédia. É sempre assim. E quando eles voltam a Deus, eles começam a ter benefício. Agora é claro que é poucos tempos que você vê em Israel, um tempo prolongado de obediência para que eles comecem a colher com, né, bastante vantagem mesmo. Essa rotineira rebelião contra Deus faz com que a nação de Israel sempre esteja vivendo esse vai e vem, cai sob a maldição de Deus. Bem, mas então o que acontece a essa altura? O verso 4 nos diz que Deus dá uma instrução a Moisés em relação ao que deveria ser feito. Veja, a praga está correndo, pessoas estão morrendo, pessoas estão adoecendo e morrendo. E o que deve ser feito? Deus diz para orar? É isso que Deus diz para fazer? Verso 4, a Bíblia diz, disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Quer que pare a praga? mata essa turma aí. Se vocês não matarem, a praga vai continuar. É isso que Deus diz. Agora, isso é muito interessante. É importante entender que a pena de morte se aplicava a esses indivíduos pelo que eles tinham feito. Se você olhar, por exemplo, em Êxodo 22, verso 20, lembrando que Êxodo é cronologicamente bem antes disso, essa lei de Êxodo 22 é dada quando eles ainda estão lá no Sinai, pouco tempo depois de terem saído do Egito, estamos falando aqui 40 anos depois. E o que acontece? Ali Deus deu essa ordem: quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Isso é Êxodo 22, 20. Ou seja, havia ali pena de morte para quem envolvesse com esses sacrifícios a outros deuses. Pecado gravíssimo, afinal. E além disso, em Levítico, também já lei dada a Israel, Levítico 20, verso 10 diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, sobre duas infrações com pena de morte, eles eram culpados de crimes que deveria dar pena de morte em Israel. E alguém tinha sido executado por acaso? Eles estavam esperando o quê? Deus executar? Está vendo? A realidade, irmãos, que nós temos que entender que nessa altura é que o povo está em desobediência e não somente os que foram lá. Agora, como eu disse, Deus aqui manda executar os cabeças do povo. Por que os cabeças do povo? Como assim? É tipo assim, né? Você é cidadão da cidade. O indivíduo faz uma coisa errada, mata o prefeito e os vereadores, é isso? Não, não é isso. Veja só, Deus manda no verso 4 que eles executem os cabeças do povo. Veja como que Moisés relata a ordem de Deus, como ele repassa a ordem de Deus no verso 5. Verso 5 diz: então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. O que isso significa? Significa que a estratégia que Balaão sugeriu aos midianitas era mirar principalmente a liderança de Israel. Aqueles que eram liderança tanto política como espiritual em Israel. Havia pessoas em Israel que eram eleitos em cada tribo para ser cabeça. Isso era o sistema Israel. Eles elegiam pessoas. Essas pessoas então representavam a nação. E essas pessoas representavam a nação politicamente, mas também espiritualmente. Agora, o que acontece é que esses que são cabeça se envolveram nesse ato. Quando chegou o convite em Israel, entenda que o convite chegou direcionado a essas pessoas, não que somente elas foram, certamente outros também foram, outros eram bem-vindos, mas esses eram os convidados de honra, e eles se sentiram lisonjeados, eles foram. E o que acontece então é que Deus diz para matar os cabeças de Israel, aqueles que eram eleitos para representá-los, porque eles é que se envolveram com isso. Veja, aqueles que são então ordenados a serem executados são os que se juntaram a Baal Peor, que foram lá e praticaram prostituição e praticaram a idolatria. Esses indivíduos é que Deus traz sobre a sentença de morte. Então a sentença de morte no verso 4, promulgado por Deus, e agora no verso 5 por Moisés, não era nada mais do que simplesmente implementar aquilo que já era a lei em Israel. Eles não estavam fazendo uma lei retroativa. Ninguém sabia que daria nisso. Os homens foram lá, pode ser que é errado, né? Mas não tem pena de morte por isso, não. Chega de volta em Israel, fizemos uma lei. Agora, e vocês vão ter que... Não, na verdade, eles foram já cientes de que praticar esses pecados em Israel implicava em pena de morte. Qualquer pessoa que quisesse fazer isso teria que migrar para fora de Israel, não poderia ficar ali. Porque ficar ali em Israel, esse tipo de conduta era proibido. Agora, eu acho curioso que a estratégia de Balaão é essa, de tentar corromper o povo através de corromper a sua liderança. Ele entende que existe algo de eficaz nesse método. Então é por isso que esses foram executados, os líderes de cada tribo, cabeças de cada tribo, além dos outros também que se envolveram com esse pecado. É muito claro que a Bíblia diz: cada homem que se juntou a Baal Peor. Então seria esse o sentido aqui da execução. Agora, no meio de tudo isso, no meio dessa situação, e o povo está ali chorando, o povo está triste porque aconteceu isso, a praga está matando pessoas, agora chega essa ordem de Deus que diz, né, vocês já deveriam ter feito, não fizeram até agora, agora vai ter que executar as pessoas culpadas, e o povo então está triste, as pessoas estão chorando, e adivinha o que acontece no meio dessa situação? chega uma pessoa que estava lá entre os midianitas, e ele chega voltando, e não somente ele chega voltando, como ele chega trazendo alguém com ele. Veja o verso 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita. Olha que situação. O homem não somente foi lá e participou, como trouxe ela de volta para os outros. E ele chegou ali, a Bíblia diz, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Ele não está nem aí para nada, não está nem aí para ninguém. Olha como que esse cara está com uma conduta assim, descarada. Ele chega assim, aqui, busquei essa lá. E chega com essa mulher. Verso 7, a Bíblia diz, vendo Finéias isto, Finéias que é neto de Arão, o sumo sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e o atravessou ao homem israelita e à mulher. Deixa eu ler na versão NVI, que é um pouco mais clara. Atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher, de uma vez. Você consegue entender o que aconteceu aqui? Essa cena, irmãos, por causa da, poderíamos dizer assim, a cara de pau desse indivíduo, de se comportar dessa maneira e de querer trazer isso de volta para Israel. E olha, esse indivíduo aqui não era uma pessoa, vamos dizer assim, sem status em Israel. Ele era um dos príncipes de Israel. Ele era uma das pessoas líderes. Me parece que o que acontece a essa altura é que, enfim, Deus viu em Israel a postura que deveria ter existido desde o princípio. Sabe por que Deus castigou todo o acampamento? Por que Deus não, por exemplo, mandou uma praga e atingiu somente aqueles que haviam ido? Seria fácil, não? Alguns foram, voltaram, morrem eles. Por que Deus não fez assim? Por que Deus deixou o acampamento todo se tornar vítima dessa praga que ia saindo, espalhando aparentemente de forma aleatória? A realidade é que castigar os que haviam pecado dessa forma era dever que Deus cobrava do povo. Eles já deveriam ter tomado providência, mas eles não tomaram. Eles não haviam tomado medida nenhuma, estava todo mundo lá. Nós não sabemos exatamente quanto tempo passou, mas é possível que essa situação aconteceu mais que uma vez. Chegou o convite, vamos lá. Legal o negócio. Pessoas foram, participaram, voltaram, falaram com os outros, mas foram. Nós não sabemos. Estou assim, especulando. Mas a realidade que nós temos aqui com esse indivíduo, isso aqui indica que não é que simplesmente aconteceu um incidente num momento. Isso estava se tornando, vamos dizer assim, a nova moda em Israel. O novo entretenimento. Então o que acontece é que Deus está trazendo juízo sobre toda a nação, porque a nação estava errada em tolerar essa bagunça. É óbvio que os transgressores não poderiam ter feito isso sem o conhecimento da população. Afinal de contas, como é que chega um convite daquelas pessoas estranhas a eles lá no meio, faz o convite, sem a população toda ver que chegaram essas pessoas? Como é que eles saem e vão e voltam sem todo mundo saber onde eles foram? Mas ninguém havia feito nada. Então a realidade é que a nação estava sob castigo, porque a nação, a essa altura, já era responsável para ter dado um basta nisso. Mas as pessoas não estavam fazendo nada. Agora, eu não sei como isso aconteceu, e eu só vou levantar algumas hipóteses aqui, que eu acho que são justificadas, mas não posso dizer que foi assim. O próprio fato que os cabeças de Israel que estavam envolvidos nisso, pode ter sido um efeito intimidador para ninguém tomar providência. Você sabe como funciona? Afinal de contas, são pessoas respeitadas, pessoas importantes, pessoas, né, de uma certa moral entre a população. Eles é que foram. Talvez outras pessoas sentiam assim, quem sou eu, né, para chegar e chamar a atenção deles todos, né? Eu vou. Eles é que são os homens eleitos, eles tinham que fazer alguma coisa, eles estão fazendo. Entende? Talvez isso. É também possível que alguém reprovou e disse que isso não pode estar acontecendo, nós temos que fazer alguma coisa. E a lei de Deus? Mas se alguém falou isso, é evidente que foi ignorado, pelo menos ninguém havia feito nada a essa altura. Então a praga começa e pessoas começam a morrer. E ainda assim, nada acontece, até que as pessoas em desespero, diante dessa praga, vão e clamam a Deus e Deus diz, vai, mata os homens. Não era para você ter feito isso já? E veja, essa obstinação contra Deus de dizer assim: ah, não, ah, essa, a lei de Deus é muito severa, ah, não dá para ser assim, não. Não, que isso, ah, eu não faço não. Eu sou gente boa. E aí Deus diz: não, você não é gente boa. Por causa de você, pessoas estão morrendo. E a realidade é essa. Então, o que acontece nessa altura é que Deus usa essa praga para, mais uma vez, purgar a nação dessas pessoas que achavam que condições assim eram toleráveis, que atitudes assim não poderiam ser reprovadas, que não se deveria fazer nada. Então, com essa praga, aí a sobriedade bateu. Agora, vocês leram aqui quantas pessoas morreram? Verso 9 diz: e os que morreram da praga foram 24 mil. 24 mil pessoas morreram por causa disso. Isso é muita gente. Muita gente foi afetada aqui. E isso porque simplesmente Deus vai lidar com eles exatamente nos termos do seu pacto. Se eles se desviam, Deus vai trazer juízo. A nação só voltaria debaixo da proteção de Deus pela sua obediência. Agora, algumas lições que nós temos que aprender com uma passagem como essa é que, mesmo que nós não estamos como nação debaixo de uma aliança nesse sentido, e mesmo que não existe essa realidade como em Israel, que pecados dessa natureza levariam o povo a ter maldição, invasão, praga, doença, essas coisas todas. Não é o nosso caso em Brasil, né, no século XXI. Mas mesmo isso não sendo verdade, ainda existe uma realidade que todo desvio da verdade e toda desobediência à lei de Deus traz consequências trágicas. Talvez não traga de uma forma tão imediata como aconteceu aqui com esse povo, porque aqui Deus está, na verdade, dando usando eles como um exemplo para todos os tempos, por isso que vai ser escrito na Bíblia que é assim. Mas isso nos mostra algo do caráter de Deus, de como Deus não tolera o pecado. Talvez, quando as pessoas em nossa sociedade se envolvem com o pecado, o juízo não vem de imediato, mas o juízo de Deus é uma coisa real. As pessoas terão que dar contas a Deus por suas vidas, como eu disse, e os frutos que nós colhemos sempre são amargos. Muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas. Pessoas, por exemplo, começam a fazer coisas desonestas e vão levando vantagem, e ninguém os pega. E não acontece nada, as pessoas vão se tornando cada vez mais atrevidas e cada vez mais sem fé de que existe um Deus que está os vendo. A pessoa começa a pensar assim: ah, esse negócio que tem um Deus que vê, as coisas estão dando certa para mim. Isso é típico, não é assim? Você se lembra do Salmo 73? O salmista, ele diz que ele olhou ao redor e ele viu a realidade que os ímpios, os maus, prosperavam. Não padeciam dos problemas que acontecem com a maioria das pessoas, eles estavam vivendo uma vida tranquila. E ele disse que ele quase perdeu a fé, parando e olhando isso, pensando assim: oh, olha lá, pessoal horrível, pessoal assim, sanguinário, assassino, ladrão, faz tudo que não pode, comete idolatria. E o que acontece com eles? O que acontece com eles? Eles prosperam. Os filhos deles ficam bem. Eles vivem até velhice. Morrem lá vendo seus bisnetos. E o justo? O justo muitas vezes sendo afligido. O salmista fala sobre isso. Mas aí ele diz: mas aí depois Deus me fez pensar uma coisa e eu pensei: oh, mas espera aí. Mas e o fim deles? E ele diz, quando ele passou a pensar sobre isso: ah, mas claro que não tem só essa vida. Sabe, existem alguns homens perversos desse mundo, cruéis, ditadores, reis do tráfico, que morrem na riqueza, velhos, deixam herança farta para seus filhos, uma situação que muitas pessoas olham e dizem: que situação invejável. Mas esse é o último capítulo realmente da história da humanidade? De forma nenhuma. Irmãos, essas pessoas, Tiago nos retrata assim. Ele diz que essas coisas todas que eles acumulam pela injustiça são o quê? são coisas que voltarão a assombrá-los. No dia do juízo, tudo aquilo comparecerá e diz, aqui ó, eu fui achado nas mãos desse homem aqui, enriquecimento ilícito. E a pessoa terá que dar conta de sua vida. A realidade, irmãos, é que as coisas podem não ser como Deus faz aqui para, através deste gesto, mostrar que Ele é um Deus que, de fato, não admite esse tipo de conduta. Então Ele faz isso para dar uma lição. Mas, em muitos casos, Ele deixa para o dia do juízo. A verdade, como eu disse, se Deus julgasse nossa nação, nos termos do pacto, essa nação seria afligida incrivelmente. Mas se Deus fizesse com toda a humanidade, o que aconteceria? Se Deus, sempre que a humanidade desse um passo para fora, Deus acertasse, a história do mundo não progrediria. A população do mundo não chegaria a 1 milhão. A pessoa ia morrer a torto e direito. É isso que aconteceria. E não haveria, então, também, nem o nascimento dos seus eleitos para se salvar. Então, Deus já sabe o que Ele faz. A realidade é que Deus conduz de tal maneira a história da humanidade, mas não quer dizer que existe um desgoverno, não quer dizer que não existe um Deus que vê, não quer dizer que a injustiça prevalece. A injustiça não prevalece. Existe um dia de acerto de contas. Como o apóstolo Paulo disse, Deus marcou um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo. E esse dia vai chegar. Então, essa lição devemos entender. E muitas vezes nós vemos o caos que existe até na sociedade por causa das pessoas abandonarem os valores bíblicos. E nós vemos como isso prejudica uma nação. E a nação tem tantas consequências, a sociedade tem tantas consequências, simplesmente porque as pessoas fazem coisas erradas. Mas não é como acontece, como a Bíblia diz que aconteceria com Israel. Claro que não, é diferente. Mas não quer dizer que a desaprovação de Deus não está sobre as pessoas que praticam o mal. O apóstolo Paulo diz que as pessoas que continuam impenitentes acumulam contra si mesmos ira para o dia da ira, o dia do justo juízo de Deus. Então é uma realidade. Agora, então, essa lição de que Deus não aprova o pecado e que o pecado será julgado e as pessoas serão, sim, levadas a um prestar de contas e que Deus é um Deus de ira. E Deus é um Deus que mata. E Deus é um Deus que vira as costas para as pessoas e abandona as pessoas para sempre. Isso é real. Isso é real. Se alguém te falar o contrário, é um falso profeta, não creia nele por amor à sua alma. Isso é o que a Bíblia mostra. Esse é o Deus verdadeiro. Irmão, isso aqui aconteceu no tempo e no espaço. Isso aqui é verdade. Se Deus não tivesse interferido dessa maneira em Israel, sabe o que aconteceria? Mais cedo do que aconteceu, porque aconteceu depois, os israelitas teriam se envolvido com a idolatria de forma generalizada, logo estariam fazendo sacrifício humano, logo estariam fazendo aqueles atos obscenos, absurdos, como atos religiosos, e a interferência de Deus aqui foi misericórdia com esse povo. Ele ainda preservou muita gente ali de se envolver com o pecado. Agora, outra lição que nós entendemos aqui: os pecados dessa ordem, os pecados de ordem sexual, são pecados muito perigosos, são uma armadilha que o diabo usa. O diabo sabe quanto isso prende as pessoas. O diabo sabe que isso é uma forma de desviar muitas pessoas. Muitas pessoas que se interessam pelas coisas de Deus e começam a querer saber mais de Deus e mais da Bíblia, se envolvem com o pecado de natureza sexual e logo as pessoas não acham mais tanta graça assim nas coisas de Deus. É por isso que o diabo se empenha tanto por criar uma sociedade como a nossa sociedade, que corrompe tanto as pessoas e tenta corromper muito cedo. Você sabe que nossa sociedade se empenha por corromper a juventude? Você vê hoje crianças aí namorando. Nem sabe o que é namorar, mas agindo dessa maneira, sendo induzidas a, de brincadeira com pessoas que nem têm pensamento de algum dia ter um casamento ou coisa desse tipo, que nem tem cabeça para pensar nesse tipo de coisa, mas está lá beijando, está lá se pegando. Essas coisas aí que o mundo ensina as pessoas a fazerem, existe uma pressão sobre os jovens para entrar nisso aí. Todo mundo faz. Irmãos, outro dia uma pessoa estava nos contando lá em casa que, como moça, no colégio, porque não ficava com rapazes, começaram a espalhar, essa aí não gosta de homem não, uma pressão, uma coisa absurda. Sabe, a conduta que a juventude está adotando em nossa cultura é uma iniciação para uma vida de promiscuidade que termina no inferno. É uma coisa gravíssima. As pessoas começam isso aí, elas pensam assim, eu sou livre, eu não pertenço a ninguém. Olha, se você não é casado, não é que você é livre. Se um dia você pretende casar, você é daquela pessoa com quem você um dia casará. Você tem que pensar dessa maneira. Moça, se você não é casada, pense assim, um dia Deus vai me dar um marido, o meu corpo é do meu marido, não é meu. Rapaz, se você é solteiro, pense isso. Se eu não tenho cônjuge hoje, um dia Deus vai me dar uma esposa, e o meu corpo pertence à minha esposa. E viva isso, e pense assim, eu não vou trair essa pessoa com quem eu vou fazer um compromisso agora. Seja uma pessoa realmente fiel aos princípios da palavra de Deus. A Bíblia nos conclama a isso, irmãos. Agora, os ambientes aí que eles criam para a diversão de jovens são o quê? São incentivos a toda espécie de sensualidade. É música sensual, danças desenvolvidas para despertar desejo, os filmes e as séries que eles empurram para as pessoas, abarrotados de conteúdo sexual, tudo desde insinuações até enredos que desvirtuam a boa moral, não mostra nada. Mas mostra como que, né, as pessoas hoje todas vivem assim. Até mesmo cenas que são nada menos que pornográficas. Achei interessante, outro dia eu vi um artigo escrito pelo John Piper sobre uma série que muita gente está assistindo, chama Game of Thrones. 12 motivos para não assistir Game of Thrones. Eu quero ler um pouco do seu artigo. Ele escreveu o seguinte. Veja que esses são dois dos 12 motivos que ele diz pelo qual um cristão não deveria assistir programas como aquele. É programa que envolve muita cena de nudez e tal. Ele diz... Me interessa a alma dos atores? Me interessa? Se os atores ali vão para o céu, vão para o inferno, isso me interessa? Quando perseguimos, ou recebemos, ou adotamos a nudez no nosso entretenimento, estamos implicitamente endossando o pecado das mulheres que se vendem dessa maneira e, portanto, são despreocupadas com suas almas. Outra pergunta, eu ficaria feliz se minha filha fizesse esse papel? A maioria dos cristãos são hipócritas ao assistir à nudez, porque por um lado, dizem ao assistir que não há problema, e por outro lado, eles sabem no fundo que não queriam que suas filhas ou esposas ou namoradas estivessem interpretando esse papel. Isso é hipocrisia. E de fato é hipocrisia. E de fato é uma coisa assim, que nós vamos nos ambientando nesse ambiente degenerado que o mundo cria. E nós começamos a achar tudo muito normal, tudo normal, tudo normal. E o diabo usa disso tudo para perverter as mentes e depois a conduta das pessoas. A Bíblia diz, acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele flui os mananciais da vida. Agora uma pergunta, o diabo ainda usa a tática de religião sensual? Sim, o diabo usa sim. Aliás, o diabo ainda oferece a opção de religião carnal como alternativa para a religião, para uma pessoa que diz assim, não, mas eu quero uma religião, não quero ficar longe de Deus, eu quero Deus na minha vida. Mas, né, eu gosto de coisas assim. E vem em diferentes graus de intensidade. Existem, por exemplo, as igrejas que liberam tudo. Igrejas onde você pode ir, viver em pecado, e ninguém te confronta, todo mundo te trata como normal, e aí você pode pensar assim, eu tenho o melhor dos dois mundos, né? Eu tenho o meu pecado e eu tenho uma expressão religiosa. Só de pensar que isso é o melhor dos dois mundos, já é perdição, né? Estou usando a expressão, mas vocês entendem. Você sabe o que é isso? A Bíblia chama isso de doutrina de Balaão. Quero que você veja em Apocalipse capítulo 2, verso 14, que Jesus denunciou justamente isso na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, tinha indivíduos ali que estavam promovendo a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Veja aqui, Apocalipse 2, 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O que era a doutrina de Balaão? Você pode ser de Deus, você também pode se envolver com isso. Ou seja, você encontra a doutrina de Balaão em igrejas onde eles falam para as pessoas: não, você não é casado, mas não é normal, o namorado tem intimidade física, é normal. Ou você vê a doutrina de Balaão onde as pessoas fazem vista grossa a divórcio ilegítimo e novo casamento, que a Bíblia chama de adultério. Ou você encontra a doutrina de Balaão em igrejas que aprovam práticas que a Bíblia condena, como prática homossexual. E as igrejas hoje estão fazendo até a discussão aí se a pessoa pode ser ordenado pastor na igreja, se ele tem esse tipo de vida. Agora, muita gente quer a igreja assim, mas olha, a Bíblia é muito clara. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Uma igreja assim tem a doutrina de Balaão, e uma pessoa que está nessa igreja, ela está sob a condenação de Jesus Cristo. Jesus não somente censura a igreja de Pérgamo, porque havia essas pessoas ali, e ele não só censura essas pessoas, ele censura a igreja como um todo por permitir que houvessem entre eles essas pessoas. Existe também a realidade que muitas igrejas vão levando até mesmo para dentro do seu culto e da sua liturgia aquilo que acaba sendo sensualidade. E isso também é preocupante em nossos dias. Olha, existem estilos musicais, conduta para se apresentar em público como cantor, que é cuidadosamente desenvolvido para vender a imagem de que quem está fazendo o show é sexy. E nós crescemos vendo isso aí na televisão o tempo todo. Chegamos na igreja e achamos que tem que fazer assim na igreja, porque isso aí é normal, todo mundo faz. Irmãos, isso é muito perigoso. O pastor Nathaniel Sabino conta sobre como uma vez, na sua igreja, ele colocou um jovem para dirigir a música. E que o jovem resolveu, então, chegar ali para dirigir a música. E ele pegou um microfone, eu vou ilustrar aqui. Chegou na frente do povo, olhou e pensou assim: não, não está bom. Ele estava com a camisa, botão até mais ou menos aqui. Ele abriu os três botões da camisa. Mas de onde vem isso? O que isso aí tem a ver? Aí eu sei que você vai ligar aí programa de televisão no domingo, você vai ver gente se apresentando assim.
É que uma conduta dessas mostra valores do mundo. Isso não mostra valores cristãos, não tem nada a ver com a adoração de Deus.
E o pastor Nathaniel chamou e disse: vem cá. Assim, essa camisa aberta aí, volta isso aí. Aí ele voltou e cantou. Mas, sabe, a gente tem que vigiar contra isso, porque as pessoas, na verdade, perderam a noção, porque elas foram ambientadas numa cultura onde esse tipo de coisa é comum. E outra lição que nós aprendemos aqui é que nós temos que tomar providências no meio do povo de Deus para não deixar que o mal tome conta, mesmo que os envolvidos sejam os líderes. O verso 10 nos conta como Finéias agiu e como ele foi lá, e ele fez o que eles deveriam ter feito desde o início, né? Finéias é uma autoridade do povo, ele é um sacerdote, afinal de contas, não é um indivíduo zelote, ele é uma autoridade. E ele foi e executou aqueles dois, não somente o de Israel, mas a mulher de fora também que estava ali. Agora veja o verso 14, todos dois eram gente importante, como se diz. O verso 14 diz que o nome do israelita que foi morto era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. Veja que esse homem era príncipe em Israel, da tribo de Simeão. E a mulher? A mulher também era gente importante. Ela era filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna dos Midianitas, princesa dos Midianitas. Finéias foi lá e deu um basta na coisa, e ele matou os dois. Exatamente o que a lei exigia fazer. Ninguém, claro, vai entender que a Bíblia está ensinando quem fazer isso hoje. Não, a lei em Israel era essa. E o que ele fez estava totalmente certo. E a realidade, irmãos, é que quando ele vai e faz isso, e a praga cessa, Deus fala tão bem do que ele fez, que Deus diz, por causa disso, a linhagem de Finéias vai continuar no sumo sacerdócio permanentemente, enquanto existir essa aliança. Ou seja, Deus aprovou. A Bíblia não fala assim: esse homem fez isso. É claro que Deus não aprovou. Sabe, o cara foi meio radical. Não, era exatamente o que devia ser feito. Exatamente isso.
Agora, muitas vezes acontece, e eu tenho visto isso muitas vezes acontecer, até mesmo no meio do povo de Deus, um líder, às vezes um grande líder, um grande nome, um homem que é um pastor aí de igreja enorme, famoso, um homem que tem programa de televisão e tudo, se envolve num pecado, e todo mundo fica cheio de dedo, ah, nós não... Né? Olha, né, quem que é, não pode fazer nada. Existem casos, e mais casos, de pessoas assim, envolveram-se com o pecado, que quando a igreja os disciplinou, uma turma da igreja não concordou, e o homem sai, e uma leva vai com ele, e ele funda sua igreja. Pode se chamar a igreja Icabode. Irmãos, isso é destruição para todo mundo que segue. As pessoas ficam com dó, né? Ah, mas nunca mais vai poder ser pastor? Ah, mas que isso? Irmãos, é muito grave. O que a Bíblia aqui mostra, mostra a maneira que Deus agiu, a maneira que Deus conduziu isso. As pessoas devem entender que o povo de Deus tem que ser um povo santo, um povo diferente. Você vê isso como Timóteo instrui. Os que vivem no pecado, os da liderança, repreende-os perante todos. Age dessa maneira, para que outros também temam, para as pessoas entenderem que cristianismo é coisa séria. Então nós temos que entender também essa lição aqui. Se existe pecado no meio do povo, não pense que Deus é indiferente. Deus exige de todos nós uma postura. Isso é a lição do nosso texto. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, terminar nossa mensagem esta noite com uma oração?